mas ela não representa, não é adequada para o novo tipo de relacionamento que tem que ter a academia pública com o setor produtivo, que é privado, que é o relacionamento tipo parceria. São parcerias que têm que ser feitas para um grupo, por exemplo, um acadêmico, trabalhar num programa, um projeto de interesse de uma empresa, tá, para desenvolver um produto lá. Ele tem que desenvolver um produto novo. Ele não sabe quando é que aquele negócio vai terminar, nem quando é que vai, quanto que vai custar de antemão. Na lei que regula as relações público-privado hoje, você tem que saber preço fixo, tempo fixo e etc, etc. Com margens de 25%, coisa que vale assim, tá vendo? Aqui não é bem assim. Então, tem que ter uma certa flexibilidade aí, não no sentido de, no rigor de fiscalização do uso de recursos públicos, não é nisso, é no atendimento a esses requisitos aí que são próprios, tá, que elas sejam adequadas, a fiscalização e ao acompanhamento, adequadas a esse, ao tipo de atividade que está sendo desenvolvido, que aqui é parceria. Vão correr riscos juntos, né? Então é a diferença. Isso aí nós contamos com o apoio aqui do Congresso. Existe iniciativa do Marco Legal e que nós estamos ajudando a desenvolver essas iniciativas propostas na Câmara e no Senado, né? Que estão em tramitação aqui, mas nós já estamos, nós do Ministério da Ciência e Tecnologia, articulados com a Academia, que é a Academia de Ciência, e também a SBPC e outras instituições científicas, como a Sociedade Brasileira de Física, e também com a Confederação Nacional da Indústria, nós estamos articulando melhorias que nós achamos importantes serem trazidas para esses projetos que estão ocorrendo aqui, esses projetos de lei que estão ocorrendo aqui. Agora, já vamos trazer, então, para o Congresso propostas trabalhadas, tanto junto às empresas, à Confederação da Indústria, quanto junto à academia. Eu acho que a gente vai dar uma grande contribuição. Isso é um trabalho que é feito lá no Ministério, sob a equipe do Luiz Elias, que é o nosso secretário executivo, e sob a supervisão dele, eu acho que a gente vai chegar a bom termo logo. Um mês aí nós teremos uma proposta que vai conciliar todas essas visões. Aí nós queremos ter a oportunidade de vir aqui e trazer a nossa proposta, senador, para o Congresso, tanto que corre aqui no Senado e corre lá na... Então, tem bastante coisa para fazer aí, né? Então, são os dois aspectos da integração aí. Esse aspecto legal e outra coisa também é o seguinte, é realmente um ponto importante. Não, a academia não tem experiência em procurar a empresa e nem a empresa tem experiência em procurar a academia. Porque as duas se desenvolveram, a industrialização do país e a constituição do sistema de ciência e tecnologia no país, eles cresceram, eles foram criados e cresceram independentes um do outro. Porque o processo industrial, a gente tem uma base industrial significativa, mas o processo de estabelecimento dessa base se deu em situações privilegiadas para as empresas que se constituíram nesse processo, tanto nacionais quanto internacionais, que era o mercado, foi ofertado para eles, tinha salvaguardas, né, em relação à competição internacional, salvaguardas legais, enfim, políticas e uma série de coisas, que eles, a industrialização foi estabelecida assim. Não havia demanda por tecnologia, porque eles não competiam fora. Eles tinham o mercado à sua disposição aqui, né? E não era ainda um mercado suficientemente grande para ter competição entre eles mesmos, competição forte, que eu estou falando, que demandasse a inovação. Agora não, agora nós estamos numa outra situação, a partir da globalização e tudo isso, que essas empresas, para a gente ter essa base industrial consolidada e que avance, nós temos que ter empresas com grande capacidade de competição, não só aqui, mas fora, mas também no exterior, para se consolidar, para efeitos de exportação, disputar mercado lá fora, se estabelecerem lá fora, né? Esse é o padrão de desenvolvimento que nós temos hoje aí. Então, isso coloca um desafio para as empresas. Hoje elas estão se conscientizando de que sem inovação não consegue ter essa competitividade. Então, hoje começa a haver essa necessidade da academia interagir com a empresa. Então, nós temos que também ter mecanismos que estimulem isso. O governo, cabe ao governo estimular, não é o governo que vai fazer essa interação, mas cabe ao governo estimular. Então, nós temos um projeto importante aí, já concebido aqui na gestão do ministro Mercadantes, que é essa criação dessa Embrap, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial, Pesquisa e de Inovação Industrial, algo assim. Mas é para fazer o que a Embrapa fez, só que num estilo diferente, não dá para reproduzir o modelo Embrapa. Nós não vamos poder criar centros, como a Embrapa tem centros em todo o Brasil, não existe maneira de fazer isso. Porque a gente tem que usar o que existe no Brasil hoje. A Embrapa parte de desenvolver um modelo quando tinha muito pouca coisa, em termos de instrumentos efetivos para ela utilizar para fazer essa aproximação da empresa com a academia, né? Aqui agora é diferente, nós temos que usar instituições de P&D e usar as empresas que estão aqui. Já estão muito bem estabelecidos os dois, nós temos que aproximar esses dois. Então, essa Embrap, ela tem o conceito de ser um elemento de articulação, é uma empresa, uma personalidade jurídica que tem que fazer articulação com a demanda industrial por P&D, por inovação, com a oferta existente nos institutos. Selecionar aqueles que têm capacidade de atender uma determinada demanda. E a governança dela deve contemplar os interesses da indústria também, como os interesses da política industrial, os interesses do governo. Então, tem que ser uma espécie de parceria público-privada. Então, boa hora criada aqui no governo Lula, que nós temos que viabilizar esse conceito, tá entendendo? De parceria público-privada. E definirmos aí uma personalidade dessa que possa ter participação da indústria, porque a indústria tem que botar dinheiro também nessa operação de catalisador aí da oferta de serviço e da demanda por esse serviço. Você não tem sentido o governo financiar tudo isso aí. O governo tem que colocar também, mas é dividido. Então, a parceria público-privada que tem que ser essa Embrap nova, é um novo modelo, porque é uma nova realidade. Então, nós estamos trabalhando nisso. Queremos logo, estamos conversando aí com os parceiros, com a CNI. Hoje, quem está operacionalizando numa situação de experimental ainda é a CNI. A FINEP financia a CNI para ela repassar recursos aí para alguns institutos, que são três, é o INT no Rio de Janeiro, o IPT em São Paulo e um centro lá da Bahia, um centro do Senai da Bahia, está certo? Para estimular atender essas demandas. Mas nós temos que ampliar isso não só nos setores industriais mais amplos setores industriais, mas também no país todo, está certo? Então tem que ser uma coisa maior. Então eu acho que eu estou defendendo hoje que a gente tem que ter uma personalidade jurídica própria e tem que ser uma parceria público-privada, porque tem que ter dinheiro das empresas também. E as empresas estão prometendo. Eles estão prometendo, as grandes empresas querem colocar recursos aí, a CNI mesmo tem interesse total nisso aí. Então, são dois os problemas, né, na relação academia-empresa. Um é realmente ter estímulo para levar um atender o outro. E outra questão é ter essa articulação, isso é Embrap. E o outro é ter marco legal adequado para ter essas... Nós estamos começando a andar nessa questão do marco legal. Não é que não existe nada. Você mesmo mencionou aí lei de inovação, lei do bem, etc. Mas a nossa tradição jurídica não é mole. Desculpe a terminologia aqui, tá entendendo? Mas quando você entra com essas novas leis, isso é uma experiência de gestor que eu tive aí, de gestor de instituições públicas, tá entendendo? Quando você vai executar essa lei de inovação ou lei do bem, etc., você começa a bater na estrutura geral, tá entendendo? Da legislação brasileira. Certos princípios que são... tem alguns choques ali, tá entendendo? Então, essa visão que está correndo aqui no Congresso agora, nessas duas leis, é de eliminar esses possíveis entrechoques que existam entre essa nova lei, né, e lei que... Por isso que chamo de código, eu acho, não entendo bem disso, mas eu imagino que código é porque é uma coisa que vai ser compatibilizado com toda a estrutura global, né? Então, daí é muito importante aí a atuação do Congresso aí, né? Mais recurso regular, isso aí é permanente, senador. Mas a gente tem que entender também, a gente não pode ficar... principalmente que eu estou no governo, eu sou o governo, tá certo? Eu não vou ficar aí agora contradizendo a política econômica de equilíbrio fiscal, equilíbrio econômico do país, etc., que é fundamental, porque senão nem teria investimento em ciência e tecnologia, tá certo? Então a gente tem que respeitar, obviamente, e tem que procurar ajustar, fazer o fazer mais com menos, né, como diz a nossa presidência. Tem que fazer essa compatibilidade, ou seja, ajustar o ideal, o que a gente quer, o que a gente acha que tem que fazer, com a possibilidade da realidade. Tem que compatibilizar desejo e ideia do que é ideal com a realidade. Isso chama-se viabilizar as coisas, né? Então é nosso papel fazer isso. Nosso papel e também do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional também tem que olhar essa coisa de um ponto de vista amplo, né? É, quando eu falo aí, eu dei uma entrevista ontem lá no jornal, falando que me perguntaram, mas o senhor foi cortado lá, o que, é que você vai fazer? Eu vou fazer duas coisas, só que eles só colocaram, eu vou fazer cooperação com outros ministérios que também tiveram cortes, então nós temos que juntar interesses de mais de um ministério, vamos fazer cooperação com empresas, como nós temos cooperação com Petrobras, com Vale, no financiamento de projetos nossos, tá certo? E também, se precisar mais recursos, pedir. Qual é o problema? Aí colocaram só aquele negócio, que é um negócio chato, porque foi tirado fora do contexto da minha resposta. É sempre assim, né? Desindustrialização. Essa questão de desindustrialização é tudo isso que a gente está falando aqui, né? É evidente que caiu muito a participação da indústria e nós não podemos ser só fornecedor de commodities, né? Nós aspiramos muito mais. Inclusive para o benefício da melhoria da qualidade de vida da população brasileira, de empregos de melhor qualidade, etc., nós não podemos nunca abdicar dessa questão de base tecnológica na indústria, né? Porque isso aí é gerador de emprego altamente qualificado. E ninguém joga fora esses empregos. Mas sem desprezar também a produção de commodities no Brasil, que também é altamente tecnificada, altamente tecnologizada. Por exemplo, a produção de alimentos, a ocupação da agricultura, ocupando aí as áreas. E agora esses grandes desafios que nós temos de compatibilizar a produção com conservação ambiental. Isso aí, se nós superarmos isso com sabedoria, nós vamos ter uma qualidade de produtos nossos da área agropecuária, tá entendendo? Importantíssima. Vai valorizar o nosso produto, esse desenvolvimento sustentável, né, que é o objetivo aí da Rio Mais 20, né? Se a gente encontrar um caminho aí, nós teremos valorizado tremendamente a nossa posição na competição global. Então, é uma questão tecnológica também, a questão de como produzir essas commodities, né? A gente não deve achar que commodity, por ser commodity, tá, não interessa. Interessa, sim. Houve momentos que a gente falava isso, né? Que os preços das commodities iam cair e os produtos industrializados com mais valor agregado iriam subir. Mas acontece que tem valor agregado também nas commodities. Então, a questão aí é o valor agregado. Quanto mais valor agregado, mais valor. Mais emprego qualificado. Tanto pode ser em commodity, pode ser produto industrial, qualquer coisa. Então, a ciência e a tecnologia, em qualquer lugar, está presente e é muito importante, a meu ver. Muito obrigado, então, senador.
Bom, eu que agradeço, ministro, e assim, a comissão também agradece a presença de Vossa Excelência. Acho que é importante para a gente até sintonizar os trabalhos dessa comissão com a estratégia nacional e com os desafios apontados e comprometer a comissão nesses desafios. Eu só lamento que eu sempre tenho feito esse registro, viu, ministro, e não nada contra a presença do senhor, mas assim, eu fico cada vez mais preocupado porque a gente faz audiências como essa, na importância desse tema, e revelado inclusive pelos parlamentares que aqui estiveram, principalmente pelo seu caráter não só de intersetorialidade, mas principalmente pelo caráter hoje definidor que a ciência e tecnologia tem, nós terminamos convivendo com o chamado concorrência do processo de funcionamento das comissões aqui na casa. Então, portanto, isso vai prejudicando o debate e inviabilizando até, às vezes, o que eu chamaria muito de resultado consequente de uma audiência como essa. Só para o consumo do senhor e do nosso nobre Rodrigo Hollenberg, que lhe pediu uma segunda exposição, só do tempo de pergunta para cá, o senhor falou quase 50 minutos na resposta das perguntas e dos comentários. Então, assim, isso mostra, inclusive, não a essa questão do gastar do tempo, mas a profundidade com que essa coisa tem interação com todas as áreas. Então, portanto, revela a importância de instâncias como essa, mas também da gente identificar qual a melhor forma de fazer isso para que a gente tenha a oportunidade de contribuir no orçamento, tenha a oportunidade de contribuir no tocar do Ministério, ou seja, a nossa contribuição ter conseguir chegar e, portanto, fazer essa ligação que o senhor se referiu aí, do início até a ponta, passando por todos os ministérios e envolvendo o Parlamento nessas questões. Então, acho que é... Mas é sempre bom a gente interagir aqui e é sempre bom a gente ouvir essas ponderações apresentadas pelos ministros na Casa, para que a gente não só se comprometa mais, mas a gente também se envolva mais no desenvolvimento dessas questões. Então, eu quero mais uma vez agradecer, inclusive, a presença do ministro, de toda a sua equipe, aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, e encerramos essa audiência pública com o sentimento de que é possível a gente avançar cada vez mais para consolidar a política de ciência e tecnologia em nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, senhor.
Muito obrigado. Está encerrada a sessão.